voltamos a apresentar Central Sports. Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora e você continua interagindo com a gente. Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 989-8187-9376. Você continua interagindo aqui com o Central Esportes. Aqui quem está também nos acompanhando, as pessoas lá da cidade de Vargem Grande, através da Rádio Impacto. Tem também o pessoal do lado aqui da capital maranhense, Rádio Alvorada está nessa parceria. É, lá em Nina Rodrigues está com a gente, a Rádio Balaiada FM, Porto FM em Porto Franco, Barra do Corda temos a Rádio Jitirana FM, Juf FM em Governador Nunes Freire, Cidade FM em Capinzal do Norte, alô, Grande William Coelho, também a Rádio Positivo FM em São Pedro da Água Branca e Rádio Rio Balsas na cidade de Balsas, portanto aí essas rádios que estão formando conosco uma das maiores redes de comunicação do Norte e Nordeste do país. Agora vamos direto à região tocantina, é que o Cavalo de Aço vive expectativa para a chegada de atletas e também da nova comissão técnica para a apresentação que acontece no próximo dia 11 no estádio Frei Epifânio da Badia. Direto da região sul, quem tem os detalhes é ele, Sérgio Rodrigues, com você.
Para você que acompanha o programa Central Esportes, um grande abraço. E a expectativa no Imperatriz, Cavalo de Aço, time mais querido da região tocantina, é para a chegada já de boa parte do elenco e a comissão técnica. Provavelmente, já no fim de semana, estarão desembarcando aqui em Imperatriz. Até porque já está marcado para a próxima quarta-feira a apresentação oficial do grupo de jogadores. Comissão técnica também aí comandada, liderada pelo treinador Júnior Amorim, para a apresentação e o início dos trabalhos na equipe do Imperatriz, a chamada pré-temporada. Só que está em aberto ainda. A diretoria trabalha para fechar nos próximos dias esse ciclo de contratações. Vários nomes estão ainda sendo contactados para fechar a montagem do grupo para a disputa do Campeonato Maranhense. Com relação ao time sub-20, o Cavalinho está treinando e o técnico Jaime Carvalho tem pensamento, já está inclusive agendado dois amistosos para o time do Imperatriz sub-20 que irá disputar a Copa São Paulo, a Copinha. Até o dia 27 é a programação, treinamento, muito trabalho e na sequência programada a viagem com destino a São Paulo para a disputa da primeira competição em 2025, que é a Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Imperatriz será um dos representantes do futebol do Maranhão nessa competição. Então, Cavalo de Aço no profissional, ultimando os preparativos para a sua apresentação. E o time sub-20 treinando para a Copinha 2025. Sérgio Rodrigues, Imperatriz, para o programa Central Esportes.
Obrigado, repórter Sérgio Rodrigues, trazendo as últimas do Cavalo de Aço, que, como eu disse, vive essa expectativa para a chegada dos seus atletas e também na nova comissão técnica, que será comandada pelo Júnior Amorim. Júnior Amorim, que passou pelo Moto Clube, passou também pelo Sampaio como treinador. Na verdade, ele esteve no Sampaio como auxiliar técnico, depois subiu para ser treinador, na sequência foi contratado pelo Moto, passou por algumas equipes do futebol ali daquela região do Pará, já que ele é paraense, e agora retorna para comandar a equipe do Imperatriz. Lá também na região tocantina, temos a equipe do Cavalinho, o Imperatriz Sub-20, que vai disputar a Copinha São Paulo de Futebol Júnior, que será o segundo representante do nosso estado nessa competição. O primeiro será a equipe do IAP, que ganhou o Campeonato Maranhense da categoria Sub-19 neste ano de 2024. Agora, vamos direto para a região dos Cocais, com as informações conjuntas aí de Real Codó, que realiza peneira para selecionar atletas para a disputa do estadual, e também o Tuntum, que anuncia mais 3 reforços para a próxima temporada. Riba Filho.
Regional.
Olá, Jauber e todos ligados no Central Esporte. Enquanto o time do Real Codó Viana não anunciou seu cronograma e nem contratação de reforço, hoje, no estádio René Bama, aqui na cidade de Codó, acontece uma avaliação aí com atletas aqui da região de cidades vizinhas. Essa avaliação será para selecionar alguns atletas que se destacar nessa avaliação, tanto pela manhã como pela tarde. Estará presente nessa avaliação tanto o diretor de futebol Jax como o presidente Pedro Neres. E o time do Tuntum, Leão dos Cocais, anunciou ontem mais 3 reforços para o Campeonato Maranhense, que começa em janeiro. E lembrando que a estreia do Leão dos Cocais no estadual será no dia 16 de janeiro contra o Imperatriz, o Cavalo de Aço. De olho na disputa do Campeonato Maranhense da primeira divisão, o time do Tuntum anunciou ontem mais 3 reforços. O lateral esquerdo, Matheus, o volante Felipe e o meia Renanzinho. Com essas contratações, o Tuntum já tem 21 atletas confirmados no elenco. E nos próximos dias, mais contratações serão anunciadas. E lembrando que segunda-feira, dia 9, acontece aí a representação do time do Tuntum, que vai disputar o Campeonato Maranhense de 2025. A representação será às 4 horas da tarde no estádio Rafael Seabra, e será também apresentado o técnico Marlon Coutrin. É a terceira temporada que o técnico Marlon Coutrin, o rei do acesso, está aí à frente do time do Leão dos Cocais. Lembrando que em 2023, no comando do técnico Marlon Coutrin, o time do Tuntum foi campeão da segunda divisão do Campeonato Maranhense, e o ano passado, em 2024, no Campeonato Maranhense da primeira divisão, o time do Tuntum ficou na 5ª colocação. Riba Filho, do Médio Mearim, da região dos Cocais, para o Central Esporte.
O repórter Riba Filho trazendo as últimas, tanto do Real Codó como também a equipe do Tuntum. Real Codó, que vai estrear no Campeonato Maranhense do próximo ano contra a equipe do Pinheiro no dia 12 de janeiro, mas ainda o adversário ainda não definiu nem sequer comissão técnica e muito menos os atletas que irão jogar na próxima temporada. O Pinheiro vive essa indecisão justamente porque também precisa de decisões políticas lá na região da Baixada Maranhense. Outra equipe que até o momento também não divulgou comissão técnica, também jogador, foi exatamente a equipe do IAP. Vice-campeão maranhense da segunda divisão este ano, conseguiu o retorno para a divisão de elite do futebol estadual do ano que vem, mas até agora vive essa indecisão. Então, das 8 equipes que vão disputar o estadual, tanto o Pinheiro quanto o IAP são os dois que ainda não definiram plantel e também nova comissão técnica. Agora vamos falar de outros esportes. É que o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física foi celebrado com esporte paralímpico. Quem tem os detalhes é ela, Taliana Luiz.
Olá, Jalba, e a todos que acompanham aqui o Central Esportes. Hoje eu trago a informação sobre as Paralimpíadas Escolares de 2024, onde a delegação maranhense trouxe excelentes resultados. Foram 35 medalhas na competição, sendo 13 de ouro, 7 de prata e 15 de bronze. A gente lembra que na terça-feira, dia 3 de dezembro, foi celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. As Paralimpíadas Escolares foi realizada de 25 a 30 de novembro em São Paulo e contou com a participação de 48 atletas e 30 profissionais, entre dirigentes, comissão técnica e staff. A viagem contou com o apoio do governo do Maranhão por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. O atletismo foi um dos destaques nas Paralimpíadas. Os atletas Marlon Silva, Yasmin Viana e Beatriz foram um dos que conquistaram medalha para o estado do Maranhão. São essas as informações dos Jogos Paralímpicos Escolares. Taliana Luz para o Central Esportes.
Beleza, muito obrigado, a repórter Taliana Luz. Queremos agradecer aqui o carinho da audiência lá do pessoal da Rádio Rio Neves. E Yandalo Souza acaba de entrar em contato com a gente. E Yandalo, é sempre um prazer muito grande ter aí você e também a sua rádio nessa parceria com a gente no Central Esportes. Agora vamos falar dos resultados dos jogos da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, da Série A. Olha, ontem tivemos por pouco o Botafogo não sendo campeão brasileiro da atual temporada. Por quase todos os 90 minutos, a equipe do Fogão foi campeão brasileiro. Só que no finalzinho do jogo do Palmeiras contra a equipe do Cruzeiro, o Estevão marcou e com isso, essa decisão foi adiada para o próximo final de semana. Mas quem tem mais informações é o repórter Bruno Mendes. É com você.
Nacional.
Vamos falar do prosseguimento da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, a penúltima da competição. Nesta quarta-feira, o Vasco da Gama em São Januário venceu o Atlético Mineiro por 2-0. O Flamengo foi até o interior catarinense e bateu o Criciúma por 3-0. São Paulo, jogando em casa, perdeu para o Juventude por 2-1. Em Salvador, no estádio Barradão, Vitória e Grêmio ficaram no 1-1. O Atlético Goianiense, de virada, venceu o Fortaleza por 3-1, jogando no estádio Antônio Ascioli em Goiânia. Em Belo Horizonte, no Mineirão, com portões fechados, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2-1 e manteve o sonho do título brasileiro. Mas o Botafogo venceu o Internacional no Beira-Rio por 1-0 e está a um empate do título brasileiro. Nesta quinta-feira, a bola rola para dois jogos que completam essa 37ª rodada. 8 da noite tem Atlético Paranaense e Bragantino e o jogo que a Rádio Nacional transmite Fluminense e Cuiabá no Maracanã, dois duelos que valem a fuga do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Obrigado, repórter Bruno Mendes. No próximo jogo, o Botafogo apenas conseguiu um empate diante da equipe do São Paulo, a depender dos outros resultados, sem depender dos outros resultados, o Fogão, portanto, conquista o Brasileirão da Série A da temporada de 2024. A classificação de momento, o Botafogo tem 76 pontos, o Palmeiras tem 73. Então, com empate, o Botafogo vai a 77 e não será mais ultrapassado pela equipe do Palmeiras. O Flamengo é o terceiro colocado, tem 69. E o Internacional, que perdeu ontem para o Botafogo, é o quarto colocado, com 65. Ali na zona do rebaixamento, Criciúma tem 38. A equipe do Bragantino tem 38, mas ainda não jogou pela 37ª rodada. O Atlético Goianiense tem 30 pontos, já jogou pela 30ª, só falta um jogo. E o Cuiabá tem 30 pontos, esse aqui já está totalmente rebaixado. Ainda faltam jogar duas partidas, mas tem apenas 30 pontos. E olha, daqui a pouco acontece, a FIFA fará o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025, nesta quinta-feira, lá em Miami. A partir das 15 horas, horário de Brasília, serão definidas as chaves da primeira ação do novo torneio que será disputada nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho do ano que vem. Atual campeão da Libertadores e último classificado para a competição, o Botafogo está no pote 3. Terá dois rivais europeus na primeira fase. Os outros três brasileiros, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, serão cabeças de chave e enfrentarão apenas equipe, um europeu em seus grupos, apenas uma equipe da Europa em seus grupos. Então teremos esse sorteio daqui a pouco. Pote 1, Bayern de Munique, Flamengo e Fluminense brasileiros, Manchester City, Palmeiras também, Paris Saint-Germain, Real Madrid e River Plate da Argentina. No pote 2, teremos o Atlético de Madrid, Benfica, o Borussia, também o Chelsea, Inter de Milão, Juventus, Porto e também o RB. Já no pote 3, teremos algumas equipes de outros continentes, aqui com destaque para o Botafogo. Já no pote 4, vamos aqui ver quem que tem aqui equipes desconhecidas. Enfim, o que vale a pena é que os brasileiros estão no pote 1 e também no pote 3. E chegamos ao final de mais um Central Esportes.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.